está sendo encabeçada pelos movimentos Transparência Partidária, o Movimento Livres, 5 deputados federais e 2 senadores entraram também na terça-feira com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para solicitar a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei complementar que instituirão o novo Código Eleitoral. O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que o Congresso se manifeste em 48 horas. Nós estamos por telefone com Irapuã Santana, que é advogado, doutor em Direito Processual pela UERJ e consultor jurídico do Livres, e vai trazer mais detalhes para nós a respeito dessa questão. Doutor Irapuã Santana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor. Qual é a situação? Porque foram montadas 3 comissões especiais para analisar aspectos distintos das eleições e, de repente, toque de caixa para aprovação dessas novas mudanças. Afinal de contas, as comissões não estavam debatendo esse assunto já?
Bom dia, Joelson. Bom dia, Glenda. Bom dia aos ouvintes. Obrigado, primeiramente, pelo convite de falar sobre esse tema que está fervilhando, né? Então, Joelson, nós tivemos grupos de trabalho que foram nomeados, designados pelo presidente da Câmara. Esses grupos de trabalho, eles são diferentes das comissões especiais, né? As comissões especiais, elas precisam ter uma proporcionalidade partidária na sua composição, precisa haver uma série de ritos, como audiências públicas, votações internas, enfim. E o grupo de trabalho não. O grupo de trabalho, ele não tem uma legislação específica que vai tratar disso, né? Então, houve um grupo de trabalho que, na verdade, são 3 diplomas normativos, né? São 2 PECs e esse projeto de lei complementar que trata do Código Eleitoral em si. E aí, na verdade, são grupos de trabalho e não comissões especiais, como a Constituição determina.
Tá, então deixa eu só tentar entender, doutor Irapuã Santana, para a gente também fazer os nossos ouvintes entenderem. O presidente da Câmara, ele montou um grupo de trabalho, portanto que eu chamei indevidamente de comissão, né? Para discutir, por exemplo, se vai ter distritão ou não vai ter distritão, como é que vai ser o financiamento das campanhas eleitorais. Teve uma discussão no Congresso sobre isso, não é isso? Teve outra que foi essa questão da urna, o voto impresso ou não voto impresso. Foi formado também um grupo de trabalho naquele caso. E esse outro que agora o senhor está propondo que o brasileiro abra os olhos para ele, que faz a mudança nessa legislação eleitoral de forma mais profunda. Para esse também teve grupo de trabalho ou comissão? Como é que funcionou?
Esse especificamente foi um grupo de trabalho, né? E aí nomeado diretamente pelo Arthur Lira. Sendo que a Constituição, ela fala que precisa ser uma comissão especial e precisa haver uma representação proporcional dos partidos, né? Da casa. Então, por exemplo, é como se o Arthur Lira, ele chamasse só os amigos dele para tratar do Código Eleitoral que vai regular toda a vida dos brasileiros nas eleições. Então, não vai ter direito a contraditório, a pessoas que pensam diferente, né? Então, esse tipo de coisa, a Constituição já falou, olha, tem que ser dessa forma aqui. E ele fez diferente. Por isso que a gente entrou com a ação.
Doutor Irapuã Santana, Glenda aqui, muito obrigada por atender o Acorda Piauí. Uma das críticas a esse projeto do novo Código Eleitoral é que ele poderia fortalecer os candidatos fichas sujas. O que é que o senhor entende de problemático nesse novo projeto que se coloca?
Esse Código Eleitoral, ele tem uma questão que é com relação à impunidade. Né? São dois problemas. Ele altera essa parte da inelegibilidade, né? Mas tem um outro problema que as pessoas não estão falando tanto, que é da fiscalização das contas partidárias. Né? Eles mudaram o sistema que a gente possa averiguar essa parte. Então, assim, toda essa questão de corrupção, de averiguação e investigação ficou assim, de um jeito, como eu poderia dizer, ficou a desejar.
Ah, tá. Então, o senhor o projeto é muito grande, né? É muita coisa.
Sim, 900, mais de 900 artigos, né, Joel?
E inclusive fala de propaganda, aglomeração, uso de alto-falante, boca de urna, transporte irregular de eleitores. Ou seja, ele está mexendo em quase tudo. O senhor acredita que esse quase tudo que está sendo debatido aqui tem muita cortina de fumaça para encobrir justamente isto que você está pondo? Os gastos, novos tipos de gastos com fundo partidário, por exemplo?
Eu acho que, assim, a legislação ela precisa avançar, né? Eu acho que a gente precisa efetivamente ter um código eleitoral que vá sistematizar todas as eleições que a gente acaba fazendo aqui no país. O problema não é exatamente o número de artigos que a gente tem, mas sim a velocidade com que se quer discutir isso.
Entendi.
Porque aí não dá para a gente debater, né?
Ou seja, é importante ter uma lei profunda, mas é importante ter um debate igualmente profundo. Nós não vamos ter
exatamente
esse debate. Doutor Irapuan, eu queria aproveitar, porque entre os assuntos que está sendo discutido, está a questão da divulgação das pesquisas eleitorais. Elas passariam a ser proibidas. O senhor enxerga problemas nisso? A ação quer alcançar exatamente, quando vocês lançam a ação, vocês estão querendo alcançar algum ponto específico que gera insatisfação ou a ausência do debate é a insatisfação?
A gente não pode, nesse momento, entrar numa insatisfação do conteúdo, porque a jurisprudência do Supremo não permite isso. Então, o que, que a gente tentou fazer? Efetivamente fazer um freio da reforma, que é dar uma travada na reforma, falar que a sociedade civil está de olho e falar, olha, desse jeito aqui a gente não vai aceitar. Né? Então temos que discutir e temos que discutir com o diferente. Né? A gente está numa democracia, a gente vive sob um regime da Constituição Federal e a gente precisa seguir as regras do jogo. Então, por enquanto, o nosso debate é para seguir as regras do jogo, uma coisa que a Câmara não tem feito.
Estamos conversando com o doutor Irapuan Santana, que é doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também ex-assessor do ministro Fux, do STF e do doutor Irapuan. Esse projeto, né, esse novo projeto, ele tem inclusive uma relatora piauiense, a nossa parlamentar Margarete Coelho, do Progressistas, e ele deve ser levado a plenário hoje, né? A expectativa é que hoje deve ser levado a plenário, mas também o STF é para responder a essa resposta, né, colocada pelos movimentos hoje também, né, a respeito disso. Então, como é o cenário dessa quinta-feira para o país, para a votação desse projeto?
Olha, nós tivemos ontem uma reunião com o ministro Toffoli e o que ele disse basicamente foi o seguinte, que ele não vai decidir sozinho, ele vai levar a análise dessa liminar ao plenário virtual do Supremo. Então, assim, a votação pode acontecer e aí toda a deliberação vai ser feita de acordo com as regras estabelecidas na casa, mas nada vai impedir que, eventualmente, o Supremo mande anular tudo que está acontecendo por enquanto. Né? Então, a gente está na expectativa de ver a resposta da Câmara hoje, né, que ficou em 48 horas, e nos próximos dias, provavelmente, vai levar o ministro vai levar a sugestão de decisão liminar para o plenário virtual.
Doutor Irapuan Santana, então podemos dizer que o objeto da ação é o regime de urgência?
Sim. Em linhas gerais, sim.
Outra questão. Há muita crítica das pessoas, ou muita crítica, enfim, ou muito discurso, vamos colocar assim, sobre a interferência do Supremo Tribunal Federal em decisões que seriam do Congresso, seria da Câmara, seria do Senado. O senhor acredita que esse debate vai acabar ganhando esse corpo também? Muita gente dizendo, isso não é um assunto para o STF, a judicialização de tudo no Brasil. Como é que se contorna esse tipo de comentário?
Então, eu acho esse debate muito interessante, Joelson, porque o Supremo, ele não vai entrar no conteúdo do código. Ele não vai dizer como que o código tem que ser. Isso é uma competência do Congresso. O que o Supremo está falando, que é o que a gente está pedindo para o Supremo determinar, é o respeito à Constituição, que é o quê? A determinação de uma comissão especial, o cumprimento das regras do regimento interno. Então, são as regras, o cumprimento das regras do jogo, né? Falar, olha, a Constituição manda ter uma comissão especial que seja composta pela proporcionalidade dos partidos.
Certo.
Então, determinar isso.
Agora,
o que sair daí, aí é com o Congresso.
Agora, doutor, aí a minha pergunta. Esse questionamento não poderia ser feito pelos parlamentares dentro da casa, em nível de Câmara dos Deputados?
Foi feito. A deputada Adriana Ventura, do Novo, chegou a fazer esse destaque. Ah. E o presidente, Arthur Lira, ele negou o destaque.
E ele pode fazer isso monocrático?
Então, não pode.
Não poderia?
Não pode fazer isso, porque a Constituição está mandando implementar uma coisa. E ele simplesmente violou a Constituição.
Realmente, aí a coisa se torna um pouco mais grave. O ministro Dias Toffoli deu 48 horas para o presidente se posicionar, dar informações a respeito disso. Isso não é um sinal de que a votação realmente vai acontecer antes de uma decisão?
Ah, sim, com certeza. Mas, de qualquer forma, como o próprio ministro Dias Toffoli falou, isso não invalida do Supremo determinar, voltar tudo para ter um freio de arrumação e, a partir daí, se criar uma comissão especial e fazer a elaboração do Código Eleitoral de acordo com as regras constitucionais.
Doutor Irapô, então o senhor acredita que um projeto nessa dimensão, né, que muda tantas normativas, ele não poderia ser votado assim a toque de caixa já para ser implementado, por exemplo, em 2022? É preciso realmente tempo, né, para que o Brasil discuta isso e seja retomado em outra eleição?
Ah, com certeza. Para a gente ter uma noção, o Código de Processo Civil, que foi aprovado agora em 2015, ele demorou mais ou menos 8 anos. Ele teve milhares de audiências públicas, teve uma comissão de juristas que elaborou o pré-projeto para então ir para uma comissão. Então, o código, um código efetivamente, ele demora mesmo para ser elaborado.
8 anos, eu acho que a relação é bem interessante, porque é tão complexo quanto, né? Eu acho que as questões eleitorais e o Código Civil. Agora, doutor, aquelas resoluções que são publicadas pelo TSE no ano da eleição, geralmente é no mês de março, tudo isso também vai virar mini norma para entrar na lei?
Não. Na verdade, o que acontece? O código, ele vai estabelecer algumas normas gerais, né, no caso 900, mas questões procedimentais mais específicas continuam a cargo do TSE.
Publicada lá no dia 15 de março do ano da eleição, uma coisa assim, né?
Isso.
Tá, agora, doutor Irapuã Santana, uma última pergunta para a gente terminar, a conversa é realmente muito importante, mas eu queria saber o seguinte, aprovado na Câmara, digamos que foi aprovado hoje, o presidente está dizendo que de manhã, de tarde, de noite, vão discutir esse assunto hoje. Qual é o próximo passo? Vai para o Senado? Ou vale instantaneamente? Como é que funciona isso?
A Constituição, se seguir a Constituição, tem que ir para o Senado para ele também ser votado lá. Então, de qualquer forma, o que pode acontecer também é que o Senado dar uma travada a esperar o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal.
Muito bem. Lembrando aos nossos ouvintes que se não for aprovado até o dia 2 de outubro, não vai valer nada, né?
E só para outra eleição por conta do princípio da anterioridade.
Muito bem. Então, um mês aí de possivelmente um mês para ser aprovado, eventualmente para valer para as eleições de 2022. Doutor Irapuã Santana, advogado, doutor em Direito Processual pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela entrevista que o senhor concedeu a nós. Nos ajuda a entender um pouco da necessidade nossa, como cidadão, de participar, acompanhar os debates que acontecem na Câmara dos Deputados, no Senado, nas nossas assembleias legislativas, para evitar que a gente, não que a gente seja contra as regras instantaneamente, mas que a gente tenha o debate como um fator que antecede a criação de leis que determinam tantas coisas importantes em nossas vidas. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Joel, sou Glenda e os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Obrigado pela participação aqui, doutor Irapuã.